Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants have been pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Giants.
Super Bowl Superstar.
Fala galera, estamos de volta para mais um Big Blue Podcast. Hoje um podcast muito, muito importante, assim, muito interessante, porque eu acho que, como todo amante de futebol americano, a magia do draft chegou para todos, né? A gente tá menos de uma semana, estamos a 3, 4 dias do draft, então a gente vem aqui falar com vocês sobre o que esperamos do Giants nesse draft de 2021. Um draft que pelos que o pessoal, os insiders americanos, os repórteres estão falando, vai ser um draft muito interessante, diferente, porque vocês não teve o contato por causa da pandemia, então os times estão achando coisas diferentes dos jogadores, então vai ser muito interessante entender como vai ser o draft. E a gente hoje aqui vai falar um pouco sobre o que o Giants pode fazer, lembrando que o Giants tem a pick 11 da primeira rodada do draft. Para falar comigo hoje sobre o draft, eu vou trazer um cara que já estudou mais de 170 prospectos, um cara que, assim como eu, da New York Giants Sports, eu trouxe novamente aqui o Dan, que vai ser o nosso especialista em draft hoje. Fala aí, Dan, beleza?
E aí? Especial, mano, você vai falar mais de 170 prospectos, parece que eu estudei uns 525, mas foram exatamente 171. mas eu tô, mano, desde literalmente um dia depois do jogo entre Giants e Cowboys, um dia depois do Giants Cowboys e daquele jogo que o Eagles entregou pro Redskins, Washington, não é mais Redskins.
É, isso.
Mas do dia depois desse dia que eu tô, além da temporada college que eu assisto também, mas eu tô estudando prospecto atrás de prospecto, já tô cansado, já fiz cenário, já todo dia eu faço um mock draft. Finalmente tá chegando, falta, nem se falou, 3, 4 dias. A gente tá gravando isso aqui segunda-feira, então falta 3 dias, né?
É.
E é isso, parece que ninguém sabe o que o Giants vai fazer, o que me deixa mais ansioso ainda, porque nos drafts anteriores a gente meio que tinha uma noção, né? A gente sabia quem o Giants queria, a gente meio que sabe o que o Giants ia fazer. Dessa vez ninguém tem ideia nenhuma, todos os jogadores estão relacionados ao Giants, então eu queria muito saber, porque eu tô nervoso pra saber, mas ao mesmo tempo é bom que a gente não saiba, porque também os outros times não sabem e é bom pro Giants isso, né? Mas vamos lá falar draft, que eu acho que é a época que eu mais gosto do ano, questão de futebol americano, assim, fora a temporada.
É isso, não me apresentei no começo, então falo aqui agora, eu sou Arthur Leal, também da New York Giants Sport, New York Giants BR, assim como o Dan, e hoje eu vou ser o seu host nesse podcast sobre draft. Pra gente começar, então, vou falar um pouco sobre como estão os cenários desse draft, né? O Giants tem a pick 11, mas claramente a gente, pelo que todos acreditam, a gente ainda tem um ano de Daniel Jones pra se provar, né? Então o Giants confia muito no trabalho do Danny Jones, do Danny Dimes. Então, apesar de ter bastantes prospectos de quarterbacks bons, é o caso de Trevor Lawrence, Justin Fields, Mac Jones, o menino Trey Lance, o menino Zach Wilson de BYU, não é uma escolha pra gente, e a gente também não estar em posição de escolher nenhum dos jogadores, porque a gente tem a pick 11. E isso pode ser muito bom pro Giants, porque vai sobrar muitos talentos na pick 11. E se o Giants quiser, ele pode escolher, se ele tiver a capacidade de escolher um jogador que possa vir agregar bastante coisa pra equipe de Nova York. Pra começar, então, eu vou pedir pro Dan comentar um pouco sobre os principais nomes que o pessoal falou, o pessoal mencionou o Giants e esses nomes juntos, né? Então eu vou passar aqui em alguns nomes, vou falar rapidamente e o Dan também. Mas assim, não vou falar os nomes principais, porque assim, se a gente for pegar, gente tem jogadores como Kyle Pitts e Ja'Marr Chase. São dois jogadores excepcionais, um é tight end e outro wide receiver, só que a gente sabe que eles não vão estar ali na 11 e o Giants não vai subir pra pegar um desses jogadores. Porém, tem outros grandes nomes que podem sobrar na 11 e eu vou começar falando. E eu vou começar falando sobre uma posição que, teoricamente, a gente não precisa, porque a gente já tem, a gente contratou um wide receiver nessa free agency com um grande valor, que é o Kenny Golladay. Mas existem nomes muito interessantes e que o Giants poderia estar interessado para dar mais armas ainda para Daniel Jones. Para começar, eu vou falar de um cara que é o vencedor do Heisman Trophy, né? Do troféu de melhor jogador do college, que é Devonta Smith. O Devonta Smith é o wide receiver e é um cara que ganhou o Heisman, ou seja, foi o melhor jogador do college. Ele é um prospecto muito interessante. Ele tem toda a questão excelente de correr suas rotas, de catches. O que mais preocupa nele, grande parte dos times e dos caras que estudam de perto o draft, é o seu corpo, é o seu físico. Dan, o que você acha do jogador Devonta Smith e qual a chance dele parar em Nova York?
Primeiro que, sobre a posição de wide receiver no Giants, sim, a gente contratou o Kenny Golladay e eu amei a contratação, adorei a contratação, mas se a gente for parar pra pensar, o wide receiver ainda é sim uma need Giants, eu acho pelo menos, na minha visão, uma das principais ainda, inclusive, porque se o Kenny Golladay machucar, a gente tem exatamente o mesmo corpo de wide receivers horroroso do ano passado, e a gente tem que lembrar também que o Kenny Golladay tá voltando de uma temporada lesionado. O Darius Slayton não é um cara que já se provou, nem nada disso, eu não confio neles absurdos assim. O Giants contratou o John Ross, mas isso não vai me impedir de draftar um wide receiver porque o John Ross foi contratado. Ele é um jogador que nunca vingou na NFL, que também tem histórico de lesões. E o Sterling Shepard é um cara que sofre um pouco de lesões também, vale dizer, porque ele teve as concussões. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo o jogador mais seguro de todos esses que eu falei, ele joga mais no slot e é um cara que tá recebendo quase 11 milhões por temporada. E daqui um ano ele pode muito bem ser uma cap casualty ou então um cara que vai ser trocado pelo Giants. Porque abre muito cap space pra um time que provavelmente não vai ter tanto cap space do Edson, que gastou muito cap space nas tradições dessa temporada. Então, ainda é sim uma need, na minha visão. E agora, falando do Devonta Smith, eu acho que ele é o primeiro, acho que é importante dizer que ele é o favorito nas casas de aposta, né? Pra escolha do Giants. Muita gente acha que ele vem pra gente e eu ia gostar bastante. Eu acho que ele agrega um estilo de jogo que a gente não tem ainda no nosso ataque, porque a gente, como a gente disse no episódio da Free Agency, o Kenny Golladay, ele é aquele cara que vai receber as contested catches, né? Vai receber aquelas bolas 50-50. O Daniel Jones vai jogar a bola pra cima e é ele que vai pegar. Ele agrega bastante também na red zone, né? O Kenny Golladay. Mas ele não é um cara que vai ser extremamente crisp, né? Ou então, não sei exatamente a palavra em português, mas nas rotas dele. Ele não vai ser aquele cara limpo, sabe? Aquele
liso.
Cara
vai... Ele não liso. Vai ser liso.
Nas rotas. Ele vai ser aquele cara que vai ganhar pelo físico, pelo porte físico dele, pelo jeito que ele joga de wide receiver. O Devonta Smith, ele agrega uma coisa que o Giants ainda não tem nesse elenco, que é, primeiro, um route running excepcional para um outside wide receiver. Pra mim, ele é o segundo melhor route runner da classe, depois do Rashad Bateman, de Minnesota. Ele é excelente corredor de rotas. É um cara que consegue ganhar também verticalmente, tanto pelas rotas quanto pela velocidade. Então, ele agrega um pouco no passe no fundo do campo pro Giants também. E eu acho que ele... A gente deve falar do Jalen Waddle já, eu acho que talvez seja o próximo, não sei. Mas o Devonta Smith, eu acho que ele é um melhor fit pro sistema ofensivo do Jason Garrett que a gente viu ano passado do que o Waddle. O Jalen Waddle, eu acho que ele é mais slot, a gente vai falar dele já disse, mas o Devonta Smith, ele é um cara que ele teve muitas contested catches também, que é o que a gente sabe que o Jason Garrett gosta, até por isso contra o Kenny Golladay. E ele é um cara que ele é excelente naquelas rotas de comeback, naquelas curls, rotas pelo meio de campo, post, que são rotas que o Jason Garrett usou demais. Quem lembra aí, umas 6 interceptações que o Daniel Jones lançou na temporada foram pro Evan Engram numa rota que foi ali pelo meio de campo. Foram em drops no meio do campo. Então o recebedor não conseguia separação nessa rota. E o Devonta Smith, não, ele é excelente fazendo esse tipo de rota ali pelo meio. E eu acho que ele agrega muito no corpo de wide receivers do Giants se ele for escolhido. Eu ia ficar extremamente feliz se ele fosse escolhido. E só pra terminar com a segunda parte da pergunta sobre as chances dele estar lá, eu diria hoje que são uns 50%, 55% de chance dele estar lá. A minha única dúvida sobre ele estar ou não lá é o Miami Dolphins. Eu acho que o Atlanta Falcons vai de Kyle Pitts na pick 4. Eu acho que o Cincinnati Bengals vai de Ja'Marr Chase na pick 5. E aí, o que que o Miami Dolphins faz? A gente sabe que eles querem um recebedor. Será que eles desistem de pegar um recebedor e pegam o Penei Sewell? Ou será que eles vão pegar o recebedor e aí, se forçarem a escolha no recebedor, provavelmente seria o Devonta Smith, né? Que tem até a química com o Tua Tagovailoa, que era de Alabama também. Então, a única dúvida que eu tenho é essa. O que que o Miami Dolphins faz nesse cenário que eu acho que vai ser o que vai acontecer? Porque eu acho que eles são... E, obviamente, uma possibilidade de trade-up Eagles ou alguma coisa assim. Mas no cenário atual, o que impede o Giants do Davante Smith hoje, pra mim, é o Miami Dolphins. Eu diria que tem uns 55% de chance dele chegar lá por causa do peso também.
É como a gente tava... Como eu comentei no início, e eu acho que vale até reforçar aqui, eu acho que esse draft do Giants é o draft dos últimos drafts, pelo menos, é o que a gente mais tem incógnitas sobre o que vai acontecer, né? Porque a gente, querendo ou não, quando a gente draftou o Saquon Barkley, já tava meio, como a gente tinha segunda escolha, já tinha muito rumor que seria ele, ou o Sam Darnold, ou o
Josh Rosen.
No ano depois dele, era muito claro que seria o Daniel Jones, ou qualquer outro QB, né? Que o Giants tava precisando de um QB, porque naquele draft já tinha passado, e lá em Manning já tava e tudo mais. Então, assim, eu acho que ano passado era muito claro que a gente tinha de OT também, porque era uma necessidade absurda. Então, a dúvida era quem seria, né? E esse ano não, a gente tem dúvida de quem será, qual posição será, se vai ser mesmo nessa pick, porque tem muita ideia de o Giants poder dar um trade down e tudo mais.
E é que nem você tá falando, a gente, por exemplo, na pick do Saquon Barkley era pick 2 draft, na pick do Daniel Jones era pick 6 do draft, e na pick do Andrew Thomas era pick 4 do draft. Agora a gente tá na pick 11, então tem 10 times antes da gente pra tomar a decisão.
Ou seja, 10 times torcendo pra 10 times fazer cagada, né?
Pois é que nem o Dave Gettleman falou, se dependesse dele, 10 QB sairiam nas 10 primeiras escolhas.
Pois é. E aí, falando do Devonta Smith, né, agora eu dizendo só mais um pouco, é um cara que dispensa comentários pra mim. Essa questão de físico, eu acho que é o que eu costumo dizer, assim, sobre os prospectos. Lógico que o físico ajuda bastante, mas eu prefiro muito mais o jogador que entende o jogo, que sabe jogar, porque o físico, você treinando, você adquire, e aí é só aprender a usá-lo. Então, eu acho uma coisa fácil de teoricamente ensinar. Então, seria, assim, não que seria a minha escolha principal, deixando claro eu, Arthur, não sei se eu iria de Devonta Smith como escolha principal, mas pelo que tudo indica, talvez seja a escolha principal do Giants. E eu não ficaria triste, bem ao contrário disso, se viesse Devonta Smith nessa escolha.
O outro... Eu acho que só pra terminar, eu acho que se ele chegar na 11, ele é a escolha. A questão é se ele vai estar lá.
Ele vai chegar ali na 11. O outro cara que pode vir como nessa posição de wide receiver, eu acho que são esses dois únicos, o outro é Jalen Waddle. Jalen Waddle também é jogador de Alabama, assim como Devonta Smith, só que o Edwin tem um estilo de jogo muito mais rápido, atlético, físico do que o Devonta Smith. O Jalen Waddle me lembra, com todas as devidas proporções, o seu ex-companheiro de time, Henry Ruggs III, que saiu ano passado pro Las Vegas Raiders. É uma habilidade atlética absurda pra mim, a altura muito boa, o peso ajuda, ele é muito rápido, então ele acelera com uma facilidade muito absurda. E só que, como o Dan já falou, não sei se ele é o fit mais perfeito para nossa equipe hoje. Talvez não seja a peça que a gente precisa pro nosso ataque, até porque acho que aqui o Giants iria gostar de usar ele muito saindo do slot ou em rotas muito profundas, que teoricamente a gente já tem jogadores que possam exercer essa função bem, que é o caso do Sterling Shepard. Na rota longa a gente pode usar o Kenny Golladay de sua altura, no slot a gente tem o Shepard, que é um excelente jogador no slot, mas é uma possibilidade, e acho que também é uma possibilidade bem viável. O que que tu acha, Dan?
Eu gosto de Jalen Waddle. Ele tava tendo uma temporada até melhor que a do Devonta Smith antes de ter a lesão, né? Que já é um negativo contra ele. Teve essa lesão, mas parece que tá tudo certo pelos exames médicos, né? O Jalen Waddle, ele é um cara interessante porque eu acho que ele, na verdade, eu não acho que ele seja parecido com o Henry Ruggs. Eu acho que o Henry Ruggs, ele era um cara que era extremamente vertical e era só isso. Ele ganhava na velocidade e acabou. O Waddle não. Eu acho que o Waddle é um excelente route runner também. Eu acho que ele é mais rápido até que o Henry Ruggs, talvez. É bem próximo ali.
Dizem que sim. Dizem pois que é, ele é mais explosivo e rápido, sim.
Exato, é isso que eu ia falar. Em velocidade pura, eu acho que eles são bem semelhantes, talvez o Henry Ruggs mais rápido. Só que quando bota o pad e a velocidade dentro do jogo, dentro da partida, quando ele tá jogando futebol americano, eu acho que talvez o Jalen Waddle...
Uma coisa que me chamou muito a atenção no Waddle é a facilidade dele de trocar a marcha, sabe como é que é? Assim, ele tá devagar, do nada ele tá muito rápido, ele consegue travar, depois ele vai de novo.
Sim.
Isso aí é uma coisa muito interessante.
Me chamou muito a atenção nele é quando ele tá correndo rotas, ele não diminui velocidade. É impressionante. Ele tá correndo a, sei lá quantas milhas por hora, e ele faz o corte, corta de novo, vivo na mesma velocidade, ele não para. E eu acho isso excelente nele, inclusive. O meu problema com o Jalen Waddle, na verdade, são dois, né? Além da lesão. O primeiro é que ele é, eu acho ele mais um... Eu acho que ele consegue jogar no outside, mas eu acho que ele é mais... Ele, tipo, pra ele ser, tipo, a posição perfeita pra ele na NFL é no slot, que nem você falou, e a gente já tem o Sterling Shepard ali. E a segunda coisa é o Jason Garrett. Porque, assim, o Jalen Waddle, ele é um cara que talvez seja o mais próximo que a gente já viu saindo no draft do Tyreek Hill.
Sim, todo ano, todo ano, exatamente isso.
É, todo ano falam isso, mas o Jalen Waddle é de verdade. O Henry Ruggs não era. O Jalen Waddle é, de verdade, o mais próximo do Tyreek Hill. Só que a questão é que o Jason Garrett vai saber usar um jogador como o Tyreek Hill, igual o Andy Reid usando Chiefs? É, essa é a minha dúvida sobre o Jalen Waddle. Eu gosto muito do jogador, se ele for a escolha, eu vou ficar extremamente feliz também, porque eu acho que ele traz um dinamismo maior pro nosso ataque. Eu acho que ele complementa... Ele é o completo oposto do Kenny Golladay, então eu acho que ele é um complemento muito bom pro Kenny Golladay. Só que a questão é, o Giants vai saber usar ele? Porque pra usar o Jalen Waddle, você tem que ter muitos motions, você tem que usar end-arounds, você tem que usar o jogo de screen, você tem que usar rotas que quando se combinam, o Jalen Waddle sai livre numa rota longa, porque ele é mais rápido do mundo e os jogadores defensivos ficaram confusos. Você tem que usar ele tanto no slot quanto no outside, você tem que ser versátil no seu ataque. O Jalen Waddle, ele traz esse dinamismo dessa forma, porque ele é basicamente um faz-tudo nesse sentido. E ano passado não foi isso que a gente viu do ataque do Giants. O ataque do Giants foi o que menos usou motions, foi o que menos diversificou os jogadores que estavam jogando no outside e no slot, foi o que mais utilizou de contested catches, que não é tanto forte do Jalen Waddle. A combinação de rotas do Giants não era a mais, assim, que deixava o cara livre no fundo do campo, era mais que deixava o cara livre mais perto do QB. Era um estilo de jogo mais, digamos, tipo, o Jason Garrett, na minha visão, ele chama o ataque pra conseguir 10 jardas em 3 descidas. É exatamente isso. Ele não era um cara que tentava o passe longo, que tentava fazer rotas com uma criatividade absurda e tal. E eu acho que o Jalen Waddle exige isso do seu coordenador ofensivo. Então, se o Jason Garrett não mudar o plano de jogo, e a gente não sabe o que vai acontecer nesse sentido, eu não sei se ele é o melhor fit pro nosso ataque. Esse é o meu problema com o Jalen Waddle. Eu acho que ele seria uma pick excelente, só que o Giants ia ter que saber usar ele. Só isso. Essa é a questão.
Cara, eu acho que esses são os únicos dois wide receivers com alguma possibilidade de estar na 11 que a gente seleciona. Se rolasse um trade down, teria o nome do Rashad Bateman de Minnesota. Mas eu acho que nem vem muito ao caso falar assim, porque eu acho muito difícil que esse jogador tenha visto a camisa de Nova York.
Acho que mesmo com trade down, a gente
tem pegado. Porque eu acho que se a gente desse um trade down, né, que é basicamente a gente iria de edge, porque é a nossa principal necessidade no Giant. É uma necessidade bem alarmante mesmo. Eu acho que se a gente desse um trade down, a gente teria alguns nomes disponíveis que sairiam na frente por valor e necessidade pra gente, que a gente vai falar desses nomes daqui a pouco até. Então, seguindo, eu vou falar pra uma outra posição que a gente tem bastante dinheiro já nela no nosso roster, né? A gente tem o James Bradbury, a gente tem agora a chegada do...
Adoree Jackson,
né? Vindo lá de Tennessee Titans, mas é uma possibilidade, de acordo com muitos insiders, e hoje mesmo, na segunda-feira, criaram-se mais rumores ainda de que o Giants poderia estar interessado em algum corner desse draft. E aí eu vou falar de dois nomes, que eu acho que são os dois nomes possíveis pro Giants, né, na 11, que são o primeiro, o Patrick Surtain de Alabama, e o segundo que a gente vai falar vai ser o J.C. Horn de South Carolina. Vou começar com o Patrick Surtain, que para muitos é o melhor corner disponível, é o corner mais pronto para jogar e tudo mais. E eu queria saber de você, Dan, o que que você acha do jogador, né, não do jogador, mas do Patrick Surtain como um prospecto pra NFL, e o que você acharia se o Giants viesse a trazer esse jogador?
Bom, o meu cornerback 1 desse draft era o Caleb Farley, né? Mas ele tem diversas lesões nas costas.
Exato, ele caiu bastante.
Parece que ele sofreu com algumas lesões que não era sabido até os exames médicos, e ele não parece ter ido tão bem nos exames médicos, então o Patrick Surtain vira o meu cornerback 1, porque eu não posso confiar num corner que tenha tanto histórico de lesão assim. E por quê? Porque o Patrick Surtain, pra mim, ele é o cara com a técnica mais refinada dessa classe. Pra mim, ele é o cara que já tá, que nem você falou, pra mim ele é o cara que já tá mais pronto pra entrar em campo no NFL e ser um corner produtivo. Bom, corner, assim, de que vá conseguir fazer o seu trabalho. O Surtain, como eu disse, a técnica dele é excelente, é muito raro você ver ele sendo, ele caindo pra um double move de wide receivers, ele tá sempre muito atento a isso. O Patrick Surtain, ele é um cara que tem um QI, parece ter um football IQ, né, que é o QI de jogo dele.
É, o processamento mental do jogo
exato,
dele, né.
Excelente. Então, muitas vezes na tape dele, você vê ele cortando linha de passe, você vê ele meio que prevendo a rota do recebedor que tá encarando ele, o que é excelente. O meu problema com o Patrick Surtain, o meu negativo com ele, primeiro, primeiro, velocidade. Ele não é um corner dos mais rápidos, então se ele enfrenta, vamos dizer, o Jalen Waddle, ou então se ele enfrenta, não sei, um Tyreek Hill da vida, não é o melhor matchup pra ele, porque na, correndo mesmo, na própria velocidade, o que não tem nem como ele melhorar, né, porque é uma coisa que não, é como eles dizem, é uncoachable, não tem como você ensinar isso. Ele não consegue acompanhar wides tão rápidos assim, por culpa da falta de velocidade, então ele tem que acabar jogando em off coverage, e isso faz com que ele ceda algumas recepções um pouco mais curtas, né. Mas assim, no geral, eu acho ele bem sólido. Eu acho que ainda mais pra ser um cornerback 2, porque no Giants com James Bradbury e Adoree Jackson, ele com certeza não seria o cornerback. Eu acho que ele também é sólido nos tackles, é raro você ver ele errar um tackle, que é muito bom, ainda mais pro Giants, que a gente sabe como...
E a gente, exato, a gente joga num package bem grande de corners e secundário em geral no jogo, né, então eles acabam tendo que ajudar bastante no jogo terrestre e no tackles no meio do campo, né?
Pois é, e assim, eu não ia ficar triste se o Giants pegasse o Patrick Surtain. Eu acho que ele é um fit também quase que perfeito pra o estilo de jogo de corner que o Patrick Surtain, ou que o Patrick Graham, né, quer. Só que sobre o que eu acharia da escolha, eu não ficaria triste, como eu acabei de dizer, mas também não seria uma escolha que eu ia levantar da cadeira, que eu ia comemorar, ia pensar em comprar jersey, ia ficar empolgadaço, porque não é uma escolha que vai gerar um impacto imediato no Giants. É uma escolha que, assim como o J.C. Horn, é uma escolha que, assim, seria pra daqui 2 anos, quando o contrato do James Bradbury acabasse, seria pra caso algum jogador se machucasse, seria pra jogar quando o Patrick Graham quiser, numa terceira descida longa, ou então quando o Patrick Graham quiser chamar uma nickel coverage, ou então tenha 3 wide receivers em campo e o time precisa usar 3 corners, alguma coisa desse tipo, mas de imediato, né? E assim, da pick 11, a gente espera, o próprio Giants falou isso na coletiva pré-draft, né, o Dave Gettleman e o Chris Parrott, falaram que a pick 11, e eu também espero isso, que a pick 11 seja um cara que tenha um impacto mais imediato do que o Surtain ou o Horn teriam com o Horn, porque como você disse, a gente não vai botar 40 milhões do Adoree Jackson no banco, e muito menos o James Bradbury, que foi o melhor.
Foi até o que eu comentei com você no começo antes da gente começar a gravar, né? Se a gente traz um Surtain ou até um J.C. Horn, é basicamente dizendo que daqui a um ano, mais ou menos, a gente não vai ter mais Bradbury na equipe, né?
É, assim, basicamente. Pode ser que a gente renove com ele.
Sim, passa essa visão de que a gente iria mover, né?
Mas, assim, lógico que nas devidas proporções, porque o J.C. Horn ou o Patrick Surtain entrariam em campo pelo Giants, mas é mais ou menos como a escolha do Jordan Love pro Packers ano passado. Uhum. É uma escolha que poderia ter um impacto imediato, que o Giants poderia pegar um cara que ia ter um impacto imediato pra gente tentar ganhar a NFC East, que eu acho que a gente tá no meio da briga, mas que não vai ter, né? Vai ser um cara que é um cara muito bom, por isso eu ficaria feliz com a escolha, eu não ficaria triste, porque é um cara que tem muito talento, que eu acho que tá pronto pra NFL, mas não é também a escolha que eu faria, digamos assim, porque eu acho que a gente precisa de um cara que tenha um impacto mais imediato que isso.
Vamos comentar então rapidinho então sobre o JC, né? Sobre o J.C. Horn, que eu acho que é interessante a gente falar, porque pode ser também uma escolha de como corner. É, o J.C. Horn é jogador de... jogou sua carreira em South Carolina, né? Na Universidade da Carolina do Gamecocks, né? Como eles são chamados. E aí, Dan, o que você acha do J.C. Horn? Tá rolando até, como eu comentei com você, umas bets aí que ele poderia ser o primeiro jogador de defesa do draft a sair. O que você vê em J.C. Horn e o que você acharia se ele fosse ir pra Nova York?
Eu gosto do J.C. Horn. O J.C. Horn, ele é um cara muito mais agressivo do que o Surtain, até por conta da velocidade que ele tem, que o Surtain não tem. Muito mais agressivo. Ele é aquele corner que vai fazer o trash talk, aquele corner... ele não é um Jalen Ramsey em questão de talento, mas é aquele corner do estilo Jalen Ramsey, sabe?
Que joga... é um cara falador, né?
Que entra na cabeça do wide. Isso, é. Ele é esse tipo de corner.
Eu acho que isso tem muito porque o pai dele era corner, né? Então ele já, assim como o do Surtain era, mas o pai dele também era falador, né?
Ele é aquele cara que não vai perder a confiança dele nunca, sabe? Ele pode ceder um TD de 70 jardas. Ele vai manter a confiança. Ele é esse tipo de corner. E eu gosto muito disso nele. Eu gosto que ele é agressivo também, porque isso faz com que ele consiga muitas interceptações que o Patrick Surtain não conseguiria ou não conseguiu na carreira de college dele. Só que, vamos lá, primeiro ponto negativo do Horn. Ele é muito grabby. Como que eu... Ele segura muito. Então, na NFL, ele vai precisar botar aquelas bolas de tênis que o Joe Judge botava no training camp nos corners pra não segurar o recebedor e não sofrer holding.
Ele é um cara que gosta de jogar segurando, gosta de ter contato no seu jogo.
Press coverage. Brady.
Sim,
ele entendi. É esse cone, só que ele segura muito. É, quando ele perde a rota, ele segura demais. E isso me dá um pouco de medo dele ser tipo um Eli Apple, que sofria muitos rolls.
É, o Apple era fora da curva com isso aí, né?
É, só que ele tem mais talento que o Apple. Mas ele é bem grab nesse sentido. E é outro ponto negativo é o mesmo do Surtain. É o fato de que ele não entraria em campo e não teria um impacto imediato.
Então agora vamos para uma posição que para muitos, e com toda certeza como é para mim também, é a nossa principal need. Vamos falar logo dela, que é a posição de edge. O único problema na posição de edge é a que nesse draft a gente não tem jogadores com pedigree top 10 do draft. Como a gente já teve, por exemplo, quando saiu para o Chase Young ano passado, Nick quando Bosa. Saiu exatamente Nick Bosa, Joey Bosa e outros jogadores. É, a gente não tem esse nome assim que a gente fala, porra, esse cara pode... Esse cara junta técnica com velocidade, com físico, com trabalho de mãos, pra ser um excelente pressionador de quarterbacks na liga. É, a gente não tem um nome desse nesse draft, que é até interessante porque nos últimos drafts a gente teve bastante jogadores saindo alto nessa posição. Inclusive na escolha 1, com o do Cleveland, que eu esqueci o nome dele agora.
Myles Garrett.
Myles Garrett, né? De Texas A&M. Então, eu acho que é interessante isso. Então, a gente tem jogadores que provavelmente nem na nossa escolha 11 seriam jogadores com esse valor de escolha 11. Então, eu vou falar o nome de alguns jogadores e a gente vai falar um pouquinho de cada, assim, um pouco mais rápido, porque a gente tem algum... Porque, como a gente tem, não tem nenhum nome que seja unanimidade, a gente tem vários nomes que pra muitos é melhor que um, que é melhor que outro, e aí a gente fica nessa... Quem é melhor que quem? Então, os nomes que eu tenho aqui listados são Cutie Pie, de Michigan, Jason Oye, de Penn State, Taylor Phillips, de Miami, e o Aziz Ojulari, acho que é isso, de Georgia. Acho que são os quatro nomes que seriam os quatro primeiros Eds a saírem no draft, mas não acho que nenhum deles sairia na 11, seria um valor mais interessante. Mas se a gente fosse pensar em need, seria essa posição, e por isso que tem tanta gente falando que o Giants poderia dar um trade down, porque ele poderia acumular escolhas e lá na pick 14, 15, 16, teria um desses jogadores disponíveis, e aí sim com um valor mais compatível com o talento que eles têm saindo do college. Então vou começar com o primeiro que eu falei aqui, que é o jogador de Michigan, que é o Cutie Pie. Dan, o que você acha sobre Cutie Pie e dele como um fit, como uma escolha de Nova York?
Eu gosto do jogador, o Cutie Pie. Ele é o meu...
É Pay ou Pai? É Pay?
Eu sempre falei que o Cutie Pie, mas...
É, não sei.
Acho que é Pai esse, pá, não sei. Mas o...
Vou descobrir.
Não sei a pronúncia certinha. Eu sempre falei que o Cutie Pie. Mas o... Eu gosto do jogador, o Cutie Pie. Ele é o meu 17º jogador no meu board geral, assim. É, então, assim, vale ali a escolha 11. Não é um reach. Não consideraria um reach. Ele é um cara que, pra mim, ele é físico, assim, ele é bem físico. Ele não é o mais físico da classe, mas ele é físico o suficiente. E o que eu mais gosto do... E o que eu mais gosto do Cutie Pie é que ele ganha muito na agilidade. Então é tipo na forma como ele bota o corpo na jogada. Enfim, ele é um cara...
É a junção dele de velocidade, equilíbrio, como ele usa o corpo pra conseguir os espaços.
Exato, ele é muito ágil nesse sentido, nesse contorcionamento de corpo, pra ganhando seus reps. É bastante assim mesmo. Ele é muito bom nesse quesito do jogo. E ele é bem físico. Ele é um cara que já tá pronto pra chegar na NFL e jogar, principalmente como run defender. Ele é um cara que já tá prontíssimo pra ser bom defensor contra o jogo corrido na NFL. Mas como pass rusher, ele precisa de algumas coisas mais, eu acho. Principalmente nos movimentos de outside dele. Ele ganha muito pelo interior da linha, principalmente em swim moves e tal, mas ele não é um cara que tem muito bend, nem speed to power, e isso é uma coisa que eu não sou tão fã dele, né? Por isso que ele é meu edge 3 na classe. Ele é, assim, como jogador, eu acho que talvez ele seja o edge mais, vou dizer que é o segundo edge mais pronto. Já a gente vai falar do cara que eu acho que é o edge mais pronto. Mas, assim, acho ele um bom jogador e não ficaria triste com a escolha. O meu problema com ele é o fit dele na defesa do Giants, principalmente. Ele é um cara que, minha comparação pra ele é o Leonard Williams, que é um cara que a gente já tem no Giants. Ele é um, pra mim, o Curipay, ele é ou um defensive end de 4-3, ou ele é um defensive end de 3-4, mas assim...
Ele não jogaria de fora, é, assim, um linebacker fora.
É, exato. O Giants colocaria ele pra jogar um de outside linebacker fora, provavelmente, se draftasse. Mas eu não acho que é o melhor fit pra ele. Pra mim, o melhor fit pra ele é num de defensive end num 4-3, como era, por exemplo, Jason Pierre-Paul, ou esses jogadores de defesa de 4-3. E pra nossa defesa, que é prioritariamente um 3-4, um defensive end de 3-4, que é como joga o Leonard Williams. Então, assim, pra defesa do Giants, eu não vejo tanto valor em você pegar o Quiripay. Apesar de que eu não ficaria triste com a escolha, porque eu acho que ele traria boas jogadas pra nossa defesa, eu acho que ele traz um talento pra nossa defesa. Eu acho que mesmo de outside linebacker, ele ainda é um jogador melhor do que o...
Eu acho que ele, como ele, quando, se ele chegar pra jogar como outside linebacker, ele já seria o melhor da equipe.
Exato, exato, mas...
Na verdade, qualquer um que chegar.
Exatamente, menos o Aziz Ojulari, mas enfim. Mas enfim, sim, exatamente. E na defesa do Giants, eu acho que o melhor fit pra ele seria jogando na posição que o Leonard Williams joga. E isso não é bom, porque a gente não vai bancar o Leonard Williams. E aí teria que mudar ele de posição um pouco, ele teria que provavelmente perder um pouco de peso, ganhar um pouco de velocidade, ele teria que aumentar os movimentos dele. Ele é muito bom de jogo de mãos, especialmente, mas ele é muito bom no jogo de mãos interior, ou seja, ele é muito bom no swim move, ele é muito bom no chop pro inside, mas nos movimentos outside, de bend, essas paradas, ele não me convenceu tanto, principalmente pro nosso estilo de defesa 3-4. E isso me dá um pouco de medo no, na escolha do Quiripay. Mas, assim, no geral, eu não ficaria triste, porque eu acho que ele é melhor do que qualquer edge que a gente tem hoje no time. E, assim, ele é... E porque eu acho que ele traria, além de trazer um impacto imediato, eu acho que ele é, provavelmente, de todos os edges que a gente vai falar, ele é o melhor contra a corrida. Então, ele já traria isso pro Giants de imediato, assim. E isso me faz aceitar a escolha, se você me entende. Mas sobre o Quiripay, é basicamente isso.
É, eu gosto muito do Quiripay. Foi um dos primeiros jogadores que eu vi tape, assim, quando eu comecei a assistir as tapes pro draft. Mas eu concordo com muita coisa que você falou. Eu acho que é um cara que, se ele conseguir levar toda a sua explosão e conseguir desenvolver uma técnica interessante, que ainda falta bastante nele, eu acho que ele vai ser um cara que vai ser titular por muito tempo na NFL.
É, sim. Ele com certeza vai ser, eu acho pelo menos, que ele vai ter uma carreira longa.
Sólida, né? Eu vejo isso nele. Então, assim, eu tenho um pouco de medo com freaks atléticos e nada de técnica, sabe? Mas eu não vejo isso no pai. Eu vejo ele ainda com um pouco de técnica que precisa ser refinada, precisa ser melhorada. Mas eu não vejo ele um Gregory Rousseau, que esse eu tenho um pouco mais de medo, porque eu vejo ele com pouca habilidade atlética, com pouca habilidade técnica e muita habilidade atlética. E isso me dá um pouco de medo em jogadores assim, sabe? Mas eu gosto de Quiripay, eu aceitaria bastante a escolha dele, mas eu acho que talvez você também não. Acho que você concordaria comigo. Nenhum desses jogadores que a gente citar seria com melhor valor na 11, né? E sim pra baixo, mas...
É, só tem um jogador que eu acho que... Eu não vou dizer que vale a pick 11, mas tem um jogador que eu acho que ele é o mais próximo. Eu acho que ele é o mais próximo. Eu acho que se o Giants pegar ele na 11, é um valor bem decente, assim. Não, provavelmente não vai ser o best player available, mas ele seria um valor decente, eu acho, na 11. Só tem um edge na classe pra mim que...
Jalen Phillips?
Exatamente.
Sim, o problema do Phillips é um. Então vamos falar logo dele.
Exato.
Agora?
Tá.
Então vamos puxar aqui o Jalen Phillips, edge de Miami. Ele foi recrutado em 2017 como o melhor edge da classe dele, do high school, né? Só que ele sofreu um acidente, sofreu lesões de concussões. Ele chegou a se aposentar da carreira dele do college, mas ele volta, ele retoma a carreira dele. E ele, tecnicamente e fisicamente, juntando tudo, ele é o melhor da classe. Pra mim, eu acho que o Dan concorda comigo. Mas esse problema da durabilidade dele, de quanto tempo ele vai jogar, se ele vai ter mais problemas de concussões, que leva ele a cair cada vez mais no draft, né? Eu acho que esse é o principal ponto do Jalen Phillips. Mas, assim, como jogador, tirando essa faixa vermelha de lesão dele, eu acho ele o melhor edge disponível e é o melhor talento nessa posição que a gente poderia adquirir pro Giants. Não sei se você concorda comigo.
Concordo. Pra mim, o Jalen Phillips, se você tira as lesões, ele é top 10. Ele é, assim, eu não vou dizer que ele é do mesmo nível do Chase Young e do Nick Bosa saindo do college, mas não é tão distante assim também. O Jalen Phillips, pra mim, ele tem tudo que você quer num edge. Ele tem todos os movimentos de mão que pra vencer tackles. Ele é rápido, muito rápido pra altura e peso dele. A perna dele, ele tem um motor muito bom, então ele não para de mexer a perna e de fazer força. Eu gosto muito do bend dele, o speed to power dele é muito bom também. Então, assim, ele é bem completo. Ele tem a técnica muito refinada mesmo, o Ed Sein Gold. E eu gosto muito do Jalen Phillips. Só que o único problema dele, e se o Jalen Phillips fosse a escolha e o Giants realmente tiver ele limpo medicamente falando, eu vou ficar extremamente feliz, tão feliz quanto um Devonta Smith. Mas o problema é essa questão das lesões. É muito complicado. Ele tem muitas lesões na carreira. Ele teve esse histórico de concussões que o Arthur falou que fez ele até se aposentar do college football. Tudo bem que ele já não teve concussões no ano passado, já tem acho que 3 anos que ele não tem uma concussão, mas de qualquer forma, né, ele se aposentou por causa disso um ano, então é uma coisa pra ter um certo medo. Mas fora isso, ele ainda teve lesão no joelho, ele teve lesão no pulso, se eu não me engano ele quebrou um dedo também, então ele é todo bichado. Então pro Giants selecionar ele, tem que ter o exame médico bem feito, o exame médico limpo, assim, limpo, porque a chance de ele acabar acontecendo alguma coisa com ele é alta. Tem os americanos, eu tava lendo sobre alguns insights americanos falando que ele tá a uma concussão de se aposentar. E é basicamente isso. Isso é muito, muito complicado, muito complicado. Ele, por talento puro, primeiro, ele é minha escolha de longe. Ele seria minha escolha na 11 de longe, por talento puro. Eu acho que ele é perfeito pro sistema do Giants. Eu acho que ele é, assim, um pacote completo. Mas essa história das lesões me dá muito medo no Jalen Phillips. Muito medo mesmo. E é aí que complica, né? É aí que o Jalen Phillips se complica.
O próximo nome, né? Já falamos até bastante do Jalen, que pode ser uma possível escolha pra gente. O próximo nome que eu falei aqui, né? Foi o Azeez Ojulari, de Georgia. Esse jogador surgiu também como um nome pra que o Giants pudesse draftar. Ele saiu do high school com um potencial muito, muito grande. Foi pra uma grande escola, que é Georgia, né? Ele tem uma explosão muito boa, mas como eu disse, são um tipo de jogadores que me deixam meio travado, que é o pouco uso da técnica, o desenvolvimento muito baixo de mãos, e não sei se ele teria uma ascensão muito grande na NFL com isso, então eu tenho esse certo cuidado, mas é um nome que tá sendo ventilado bastante aí como uma possível escolha do Giants para essa posição. Eu não gosto muito, mas eu acho que eu ainda desgosto menos do que o Dan.
Nossa, assim, eu sou muito baixo no Azeez Ojulari, muito mais do que o normal. Eu não sei exatamente o que as pessoas viram na tape dele que fazem dele um first rounder, mas só pra deixar, tipo, pra terem uma noção, dos 171 jogadores que eu analisei no meu board, o Jalen Phillips é o 13º, o Quiripay, que foi o outro que a gente falou, é o 17º, o Azeez Ojulari é o 89º, ele é o 89 de 171. Por quê? Basicamente, o Azeez Ojulari, ele é um cara que, na minha visão, ele é fraco pra posição de edge, então ele é um cara que os offensive tackles da NFL não vão precisar, tipo, ele não é um cara que vai ganhar no bull rush, digamos assim. Ele é um cara que só tem um move, que é o speed rush dele. E mesmo quando ele faz o speed rush, não é tão bom assim, especialmente contra tackles mais mobilidade, que é o que ele vai encontrar na NFL. Ele não vai encontrar todos os tackles de college na liga, né? Outra coisa que me faz ter o Azeez Ojulari muito baixo, além dessa parte física dele pra um edge rusher não ser tão boa, outra coisa que me faz ter o Azeez Ojulari muito baixo, ele é um cara que só tem um movimento de mãos. Ele é um cara, ele literalmente, a única coisa que ele faz com as mãos que eu percebi, que eu vejo na tape, assim, que ele realmente é bom fazendo, que ele só que, assim, vale, de novo, vou dizer a mesma coisa, é muito fácil ele fazer isso contra tackles do college toda semana. Lógico que ele enfrentou um ou outro tackle que vai estar na NFL talvez, mas assim, nos tackles da NFL, principalmente left tackle, se ele for jogar pelo lado esquerdo, eles vão sacar esse movimento do Azeez Ojulari e não vão precisar fazer mais nada pra neutralizar ele no jogo. O Ojulari, e só pra deixar claro, esse movimento que ele faz é basicamente, ele levanta o braço do outside tackle, né, e aí tenta fazer um bend pra chegar no QB. Mas é só isso que ele faz. O bend dele até que é bom, eu não sei nem se é o melhor da classe, eu acho o Jalen Phillips melhor, mas o bend dele é decente, é a única coisa, e a única coisa que eu vejo de realmente, assim, caralho, isso ele faz bem, é o get off dele, ele é muito explosivo nesse sentido. O primeiro passo dele é mais rápido que o de todo mundo, assim, ele é, quando a bola dá o snap, ele já saiu, e isso é o ponto positivo do Ojulari, que é a única trait dele que eu vejo de primeira rodada. Só que o problema é que não adianta nada ele ter um primeiro passo bom se o resto da jogada inteira ele vai mal, entendeu? Tipo, beleza, ele tem um primeiro passo bom, ele é explosivo, ele ganha o primeiro passo do tackle, mas o tackle consegue se recuperar, ou então ele tenta fazer um move errado, porque ele é pior em outros tipos de movimento de mãos e tudo mais, e acaba perdendo o lance da mesma forma. Então isso não muda tanta coisa pra mim, então não vai me fazer aumentar tanto o ranking dele. E por último, a última coisa que também não gosto do Azeez Ojulari Larry é que eu acho ele meio... O motor dele não é igual ao do Quiripay, por exemplo, que tá sempre ligado. O Aziz Ojulari, ele tenta esse movimento que eu tô falando de levantar o braço e tentar o bend, e se não dá certo, ele meio que desiste da jogada, ele para. Lógico, ele fica ali na posição dele, ele tenta fazer o tenta segurar a ponta da linha, né? Mas assim, ele não faz mais tanto esforço, ele não pelo menos eu não notei tanto esforço dele nessas horas. Eu também não acho que ele faz essa parte de segurar a ponta da linha tão bem. Dá pra ver que os tackles dominam ele e aí running backs passam e tudo mais. Então, assim, não podem me chamar de hater do Ojulari, não sei. Mas eu realmente não sou tão fã do jogador. Pra mim, seria uma das escolhas que eu odiaria se o Giants fizesse, porque, pra mim, na minha visão, o Giants estaria pegando um cara de fim de terceira rodada, na primeira rodada, numa pick alta ainda de primeira rodada. Então, não seria uma pick que eu escolheria, não seria uma pick que eu gostaria. Bom, é basicamente isso. Ele é o meu décimo edge da classe, atrás de Jalen Phillips, Quiripay, Jason Owe, Joseph Osai, Greg Rousseau, todos esses. Então, assim, não sou tão fã. Realmente não sou fã.
O outro edge que a gente vai falar pra acabar, que eu acho que são os quatro principais nomes que ventilaram por aí, é o Jason Owe, de Penn State. É um jogador que também teve uma nota, um desempenho bem decente no college, mas teve um problema que eu achei... Não é um problema, mas eu achei interessante. Ano passado ele não teve um sack na carreira dele no ano passado. Mas, como a gente analisa não só o jogador em si, mas como um prospecto, é um cara que tem um potencial grande. E aí tem que ver até que ponto a gente tá esperando o potencial e no dia 1 e potencial no dia 365. Então, mas é um jogador que foi bastante ventilado aqui pelos insiders, pelos repórteres. E assim, é mais um tipo de jogador que tem atleticidade absurda, mas ainda tem a técnica a ser melhorada. Que eu acho que é um grande feito desses jogadores dessa classe, né? São grandes jogadores atleticamente, mas a grande maioria deles com problemas técnicos e grandes jogadores fisicamente, na verdade, né? Grandes problemas técnicos. E o que você acha de Jason Owe?
É exatamente isso. Ele é... Assim, ele no segundo round, eu ia gostar muito até. Eu ia ficar bem feliz com a escolha. Ele no primeiro round, não. Ele é um cara que é o que você tá falando. Ele é um freak, atleticamente falando. Ele é completamente um freak atlético. Ele é um absurdo. Atlético, eu acho que nunca existiu um edge tão atlético quanto o Jason Owe saindo do college. Pelo menos eu não lembro de ter visto um. Atleticamente falando, repito. Assim, ele é um edge que tem, tipo, em quilos, ele deve ter uns, sei lá, 120 quilos, não sei. Deixa eu ver aqui. Ele tem
252, não é isso?
252 libras, né? 114 quilos. Então é mais ou menos isso que eu falei mesmo. E ele correu as 40 jardas em 4.35 segundos.
Isso é um absurdo,
É tipo mais rápido que o Saquon Barkley. Por muito ainda. Ele não foi pouco mais rápido que o Saquon Barkley. Foi muito mais rápido que o Saquon Barkley. Mais rápido que o Odell Beckham. Um pass rusher que tem 115 quilos e 1,90 e tanto de altura. É um completamente
freak atlético. 6'5", né? Tem quase 2 metros.
É um freak atlético completamente, assim, absurdo. E nessa, por ser um freak atlético tão grande, ele acabava sendo muito disruptivo nas jogadas, né? Tipo, ele era um cara que ele ganhava tanto na força quanto, né, na velocidade, nos dois, na força e na velocidade dos tackles adversários e acabava com a jogada do time. Só que ele não tem a técnica nenhuma, assim, a técnica dele é basicamente nula, ele é muito cru, então assim, era raro dele conseguir um sack, ele erra uma quantidade de tackles razoável, ele é um cara que contra o jogo corrido também, ele não tem a técnica de segurar a ponta da linha, que é o que eu falei do Ojulari também, que é o que os americanos chamam de set the edge, né, pra um linebacker entrar e dar o tackle no jogo corrido e tal, ele não tem essa técnica refinada.
É manter aquela posição ali, né, não quebrar.
É, exato, porque ele é muito cru, ele começou a jogar futebol americano 3 anos atrás.
É, isso é verdade.
E ele começou a jogar 3 anos atrás, chegou da, se não me engano, da África, da Nigéria, se não me engano, não sei exatamente onde ele é, mas ele, ou se é o Osai que veio da Nigéria, é um dos dois, e chegou 3 anos atrás, conheceu o futebol americano, começou a jogar por ser um atleta tão absurdo, mas assim, hoje em dia, ele é só um atleta. Ele é um atleta que tem muito potencial, provavelmente é o maior potencial de toda a classe. Assim, se ele virar, se ele vingar, ele provavelmente vai ser um cara que vai ter 15 sacks por ano, assim, é um negócio, tipo, porque ele é muito absurdo nesse sentido, só que ele precisa de muito desenvolvimento ainda, vai precisar de muito refinamento técnico, muito, provavelmente ele vai precisar de pelo menos uns 2 anos pra começar a pegar toda a técnica do jogo, até lá ele vai ser usado muito nesse método disruptivo que Penn State usava ele, de botar ele lá pra ganhar no atleticismo, provavelmente no inside inside pra ganhar de guards que são menos atléticos do que tackles, ou então de um tackle um pouco mais lento, alguma coisa desse sentido, alguma jogada desenhada pra ele, tipo, sei lá, uma blitz diferenciada, alguma coisa assim pra que ele chegue no QB de forma mais fácil, e provavelmente os primeiros anos da liga dele vão ser assim, mas o potencial tá lá, e disruptivamente falando, ele já é um cara bem decente falando, mas assim, vai precisar de mais refinamento. Eu, no primeiro round, não ficaria tão feliz com a escolha, porque assim, no primeiro round eu não quero apostar tanto, sabe? Mas se ele vier do segundo round pra frente, aí eu ficaria um pouco mais feliz, ficaria feliz.
Eu acho que Dan, esses são os quatro jogadores nessa posição, né? Eu acho que mais o único que pode, os outros dois que entrariam nessa conversa, que seriam o Joseph Osai, Texas, e o Greg Rousseau de Miami. Falando rápido, eu até posso falar um pouco do Rousseau. O Rousseau, ele começou como uma possível escolha na 11 do Giants, no começo do processo do draft, lá atrás, no fim da temporada, mas ele acabou caindo bastante nos toques do draft dele, porque ele tem problemas de ganhar os tackles no outside mesmo, apesar de ele ser um cara muito forte, muito físico, ele tem uns problemas pra isso, e aí ele caiu bastante. E o Jess Falsar, eu não posso falar com tanta propriedade, vou até pedir pro Dan, porque eu vi muita pouca coisa dele, né, mas é um cara também que tá sendo ventilado, né, num fim de primeiro round.
Os dois, o Joseph Osai, pra mim, é segunda rodada também, ele na primeira rodada não vale tanto. Eu acho que o Joseph Osai é um cara que é muito mais na força, na vontade de chegar lá do que tanta técnica, assim.
Uma grande característica desses edges.
O que não é extremamente ruim também, é bom o cara ter vontade e tá lá, tipo, o motor ligado o tempo todo, mas também precisa de uma técnica um pouco melhor. O Joseph Osai, pra mim, ele é um cara de segunda rodada, ele não é tão atlético quanto o Jason Owe também, ele é um cara bem mediano, atleticamente falando, e assim, ele é um cara que tem a produção no college, né, o que é bom. Ele é um cara que ele é mais outside linebacker, ele não é igual o Greg Rousseau, que é o que você já falou, que a produção é meio falsa, né, um cara que tem a produção por dentro da linha, que nem eu falei sobre o Jason Owe, é um cara que teve os sacks montados pra ele chegar no QB, não foi um sack que ele por si só ganhava do tackle e chegava, não é um edge puro, o Joseph Osai, mas assim, em questão de talento, em questão de atleticismo também, tudo isso, pra mim o Joseph Osai é um cara de segunda rodada pra frente. Eu pessoalmente acho até que o Joseph Osai seria uma escolha melhor no terceiro round do que na pick 42, mas se for na 42 também não tem problema, mas eu acho que na 76 seria o melhor valor pra ele. E é isso sobre o Osai. Sobre o Greg Rousseau, é o que você falou mesmo, ele é freak atlético também, mas não tanto, porque a velocidade dele não é tão boa.
É mais na força mesmo, né?
É potencial, porque a gente também só viu um ano de Greg Rousseau. Provavelmente, eu acho que hoje em dia o Greg Rousseau ainda sai no primeiro round, mas no fim do primeiro round, provavelmente ali na pick 2, podendo citar alguma coisa assim. E acho que acho que o Giants nem tá cogitando muito ele pra pick 11.
Eu acho que é isso, acho que outros jogadores como Ronnie Perkins, Carlos Bachan Jr. são jogadores mais para segundo dia e que não estariam em vigência nessas primeiras escolhas. E aí, pra acabar, eu acho que são os outros jogadores que, mesmo que difícil, pode rolar, são jogadores como o Tackles, que a gente tá falando que a gente acha muito que o Giants acredita no Matt Burt e no Andrew Thomas como ser a dupla de Tackles titulares. Mas, porém, entretanto, contudo, pode ter a chance de vir alguns Tackles pra gente. Existem dois nomes principais que dificilmente chegam na 11, que é Penei Sewell e Rashan Slater. O primeiro jogador de Oregon e o segundo jogador de Northwestern. Depois deles, a gente tem Christian Darrisaw, de Virginia Tech, Elijah Vera Tucker, de South California, e o Walker Little, de Stanford, talvez. Talvez um Tevin Jenkins ali também. Mas, enfim, os principais são Penei Sewell, Slater, Darrisaw e Elijah Vera Tucker, se eu não estiver errado. Mas Sewell é um cara que é o primeiro que a gente vai falar, mas é um cara que não vai chegar.
Acho que o Sewell e o Rashan Slater...
E o Sewell mais ainda, eu acho que o Sewell...
O Sewell, eu acho que não precisa nem falar. falar, porque...
É, porque o Sua é um cara que chega já pra ser... Lembra, não sei se vocês lembram quando a gente... Quando teve o Quentin Nelson, né, na board aí, que o pessoal falava, esse cara vem já como All-Pro. Eu acho que o Swell se encaixa um pouco nisso. É um cara pronto, um cara absurdo, que chega pra ser titular na NFL, jogar pra gameplay, e não só jogar, mas como se destacar desde o dia 1. E isso ele tendo 20 anos apenas, né, que é uma parada bem, bem bizarra pra mim. E o Slater, que tem um pouco mais de chance pra chegar, mas é difícil também, é um jogador que também chega pra jogar, que não cede pressão, é um cara que bizarramente também, não, se o cara bate nele, fica, e então, muito difícil também chegar. E aí os outros nomes que a gente vai chegar um pouco mais a ponto, que é, são os nomes mais interessantes não, né, mas que tem mais probabilidade de chegar na pick do Giants. Primeiro que eu vou falar vai ser o Elijah Vera Tucker, que jogou na USC Trojans, né, na South California. O Vera Tucker, ele chega também pronto pra jogar, não acredito eu, né, desde o dia 1, mas dizem uns que ele jogará dentro e tem uns que ele jogaram fora na linha ofensiva. Ele jogou mais como inside, né, também dizem muito isso por causa do tamanho dos braços dele, que são um pouco mais curtos e tudo mais. O que você acha de Elijah Vera Tucker, né?
Eu gosto do Elijah Vera Tucker, só que assim, o Elijah Vera Tucker, ele tem um ano de guard na carreira, né, que foi o ano de 2019, e o ano de 2020 ele jogou como left tackle USC, que substituiu o Austin Jackson, foi a pick de primeiro round do Miami Dolphins na temporada passada. É, ele até se mostrou bem como left tackle, como offensive tackle, mas pra mim o Elijah Vera Tucker é guard, pra mim ele é um guard. Esse é o primeiro ponto, o que é bom pro Giants, porque o Giants, como você mesmo disse, eu e eu acho que você também, a gente acredita que o Giants tá bem confiante no Andrew Thomas e Matt Bird pra ser os offensive tackles, então o que o Giants realmente precisa é um offensive guard. A questão é, primeiro, sobre o Elijah Vera Tucker, vale a pena? Porque, primeiro, você vai estar pegando um guard na pick 11, e o valor do Elijah Vera Tucker é bem próximo aos dos edge rushers. Então, assim, você vai... Por mais que a OL esteja precisando de ajuda realmente, eu acredito que o Giants vai pegar um OL no segundo draft, um guard puro no segundo draft. A posição de edge rusher, pra mim, é a maior necessidade. E entre os dois tendo um valor igual, eu não sei se eu pegaria o Vera Tucker. O Vera Tucker não vai ser o best player available, nem ferrando na Squad. Então esse é o primeiro ponto. Não sei se vale. O ponto positivo do Elijah Vera Tucker é essa versatilidade. Ele tem a capacidade de jogar como tackle e como guard, o que é positivo Giants, e pra qualquer outro time também, né? E outro ponto positivo é a habilidade dele com os pés, a movimentação de pés dele. Ele é muito bom fazendo o espelho, né? Que é basicamente se movimentando junto com o pass rusher pra impedir que o pass rusher chegue. Ele meio que vira uma barreira na frente do pass rusher, e se o pass rusher vai pra direita, ele vai pra direita. Ele vai rápido, ágil nesse sentido, no movimento lateral dele. Eu achei muito bom. O que eu não gostei do Vera Tucker foi o uso das mãos. Eu achei que os edge rushers conseguiam se livrar da tipo, quando o Penei Sue, eu boto a mão em você, quando o Rashawn Slater bota a mão em você, acabou. Ele não solta a mão e você tá sendo... Neutralizou o pass rusher. O pass rusher não pode deixar o Penei Sue ou o Rashawn Slater botar a mão nele. O Vera Tucker, eu achei que não foi tão... A mão dele não foi tão forte assim. Eu vi alguns pass rushers que conseguiram, depois dele botar a mão, depois dele conseguir o meu empurrão, ou então depois dele conseguir pegar no pad do pass rusher, eu consegui ver alguns pass rushers se livrarem desse jogo de mãos do Vera Tucker. Mas pra mim a principal questão dele é essa, do valor. Eu acho que realmente, não sei se vale a pick 11, eu não pegaria ele. Assim, não reclamaria se fosse a escolha, porque o Giants vai estar suprindo uma need com um jogador que tem talento, mas também não sei se seria a minha escolha.
O outro jogador que tá sendo cotado mais alto nesse draft aí é o Christian Darrisaw. Esse sim, um true tackle, né? O verdadeiro tackle.
É, os dois. Você falou do Tevin Jenkins também?
É, sim.
É, os dois são
tackles. É, sim, mas o Darrisaw é o true tackle. Teve excelentes jogos por Virginia Tech. Vou até ler um stat muito legal dele aqui, que ele só deixou 6 pressões na temporada toda e não deixou nenhum sack ou hit no seu quarterback. Então, assim, uma proteção muito boa. E esse sim é um tackle, e que, pra mim, depois de Swell e Slater, é o melhor da classe. O que tu acha do Darrisaw, Dan?
Ele, pra mim, o melhor da classe depois do Swell e Slater é o Tevin Jenkins, mas os dois, tanto o Tevin Jenkins quanto o Darrisaw, são, que nem você falou, true tackle. É, só daí você já tira que não vai ser a escolha do Giants, porque
pois é.
Giants tá com o Andrew Thomas e Matt Pertz na cabeça e não vai, acho que vai pegar um tackle. O Darrisaw é um cara que eu considerei ele bem físico, eu considerei ele talvez o melhor tackle em pass blocking da classe depois do Penei Sue. Eu gostei bastante do pass blocking dele, eu achei ele sólido nesse sentido. No run block gostei tanto, quer dizer, gostei, mas não tanto quanto no pass blocking. Achei que ele tem as mãos e os pés bem coordenados, assim. Gostei que ele é físico. Eu não achei ele tão rápido, então os speed rushers acabam ganhando dele mais facilidade. Bull rush ele não toma, é raro ele tomar, pelo menos visão. E é isso, mas que nem a gente falou ali atrás, ele eu acho que tem nem chance dele ser objeto.
Bom, outro, agora vou dar uma mesclada nas posições, vou trazer duas posições que talvez sejam as últimas que a gente vai falar aqui, que talvez com alguns jogadores que o Giants possa vir a draftar. A primeira posição que eu vou falar aqui é o linebacker. A gente sabe que Dave Gettleman tem uma tara por linebackers. Desde a sua época de Carolina Panthers, sempre draftou muitos linebackers. Ano passado, mesmo que em rounds baixos, a gente trouxe 3 linebackers, né, pro nosso elenco. E o primeiro que eu vou falar é Micah Parsons. Micah Parsons é jogador de Penn State e pra mim é o melhor jogador defendendo a corrida e fazendo blitz na posição dele, né, além de ser o melhor tacleador também. Então ele tem 22 anos apenas, jogador novo, só que o problema dele é problemas extra-campo. Não que sejam problemas fora da curva, tipo de uso de drogas, crime, não, nada disso. Ele teve problemas com trotes na faculdade. Esse é a red flag, né, a bandeira vermelha que há em cima de Micah Parsons, que leva a gente a ter um pé atrás sobre uma possível escolha do Giants, porque a gente sabe que o Giants é um pouco, entre aspas, caxias ao escolher seus jogadores e sempre fugir de jogadores com algum problema extra-campo. Mas eu amo Micah Parsons. E o que fazer, né? Porque eu acho que é um jogador fora da curva, assim, é um linebacker com físico e atleticidade prontas pra NFL. Ele chega pra jogar, seria uma das melhores duplas de linebacker junto com o Blake Martinez. Então, assim, eu amo Micah Parsons, eu adoraria uma escolha dele. E o que você acha disso, Dan?
Eu também. Eu amo o Micah Parsons muito. Eu tenho hoje no meu board, eu tenho 4 jogadores que eu considero elite, assim, tipo, nível talvez All-Pro, jogadores que têm potencial de Hall da Fama, digamos assim. Tô falando que vão virar Hall da Fama, porque precisa, né, mandar bem na carreira, mas que tem potencial de Hall da Fama. Trevor Lawrence, Penei Sewell, Kyle Pitts e, por último, o Micah Parsons. Eu gosto muito do Micah Parsons como jogador. Eu acho que ele é, que nem você falou, ele é, pra mim, o melhor jogador defensivo do draft, né? Mas ele é muito bom contra a corrida, extremamente agressivo, ele instintivo parando a corrida, o que é muito bom. Ele é, eu acho que eu nunca vi um linebacker com um arsenal de pass rush tão bom também. Ele é um cara que, se você mandar ele em blitz, muitas vezes ele chega no QB adversário como se fosse um pass rusher mesmo. Ele é excelente nesse quesito. Eu acho que ele tem a velocidade e o atleta. A gente não viu ele fazer muito isso em Penn State, porque Penn State usava ele muito em blitz, igual eu falei agora, mas eu acho que ele tem a velocidade e o atleticismo necessário pra ser bom em coverage também. Então, assim, ele é o pacote completo. Pra eu abrir aqui minha planilha de 2019, e eu tô com a planilha de 2021 aberta, e a nota que eu dei pro Devin White, que acabou de ganhar o Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers, que muita gente acha que hoje em dia é o melhor linebacker da NFL, a nota que eu dei pro Devin White foi de 8.3 no ano que eu fiz o scout do Devin White. E a nota que eu dei pro Micah Parsons esse ano foi de 8.25. Então, assim, é muito próximo, é por 0.05 a diferença de nota entre Devin White e Micah Parsons pra mim. O Micah Parsons, ele é extremamente veloz, como eu tava falando. Ele correu, acho que foi as 40 jardas, se eu não me engano, ele correu em 4.39. Então, também é mais rápido do que o Saquon Barkley, também é mais rápido que o Odell Beckham. Enfim, ele é o pacote completo na posição de linebacker. Assim. Eu diria que, dos últimos anos, o único linebacker comparável ao Micah Parsons dos últimos, sei lá, 5 anos, foi o Devin White, comparável ao Micah Parsons saindo do colo. O problema do Micah Parsons, e aí você mesmo falou, é o extra-campo. Eu acho que o Micah Parsons não vai ser a pick Giants só por causa disso, porque o Giants tá traumatizado com a situação de Andre Baker, né, que teve uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Eu acho que o Giants tá um pouco medo dessas questões extra-campo. Ele tem algumas questões, ele teve uma briga que envolveu uma faca e tudo. Ele não era o portador da faca, mas o adversário dele na briga tava com a faca. Ele gritou na escola, ele gritou que tava tendo algum ataque, ele gritou, tipo, que tava tendo fogo, incêndio, não lembro exatamente o que foi, mas ele causou um tumulto na faculdade de Penn State por causa disso também. Ele teve essa situação do trote que você falou, que foi um trote um pouco pesado. Ele forçou as pessoas a beber, ele e outras pessoas de Penn State, óbvio, outros jogadores. Ele não era o mandatário, mas ele participou. Forçou as pessoas a beberem e a simularem um assédio sexual, tirarem a roupa, uns negócios assim mais pesados. E então, assim, o Micah Parsons é uma questão extra-campo, é a é a questão da maturidade dele. E só por isso, eu acho que ele tá em cogitação pelo Giants, inclusive, porque o Giants tem algumas conexões com ele, né, da época de Penn State. Mas eu acho que no fim das contas, quando o Giants realmente mandar a escolha pro Roger Goodell, eu acho que não vai ser o Micah Parsons só por causa desse extra-campo, porque eu acho que o Giants tá um pouco traumatizado nesse sentido.
O outro jogador que deu essa posição, mas aí que não seria na 11, você tem nome, que é um nome bem difícil de falar, mas seria Jeremiah Owusu-Koramoa. Acho que é isso. Ou J.O.K., né? É, a gente pode chamar ele de Joker também, enfim, pra facilitar a nossa vida. Ele pra muitos, é o segundo melhor linebacker da classe, com alguma boa disparidade do Micah Parsons, mas é um jogador muito explosivo, muito agressivo também, é instintivo demais no seu jogo. Ele tem 221 pounds, né, que é um peso bem, bem alto, assim, e ele tem, e mesmo sendo isso tudo, ele consegue marcar muito bem o coverage, né, ele tem essa vantagem também. Ele estaria talvez disponível se a gente desse um trade down, mas não, eu acho pouco viável a escolha. Eu acho que ele estaria, ele sairia numa posição que a gente não teria uma pick, que seria ali mais pro fim da primeira rodada, mas é um jogador a ficar de olho. O que, que você acha de Joke ou J.O.K.?
É uma escolha que, assim, ele é um bom jogador, eu acho que ele é um cara muito agressivo, eu acho que ele é um cara, um linebacker excelente em coverage, como você mesmo disse, mas eu não ficaria feliz se ele fosse a escolha do Giants. Ele é uma das poucas escolhas que eu não ficaria feliz, porque eu acho que o Owusu-Koramoa, eu acho que ele é um cara que ele tem que ser, como você mesmo disse, o apelido dele é Joker, não é à toa. Ele é um cara que ele tem que ser ele é meio que um Jeremy Chin ano passado pro Panthers. Ele tem que ser um safety, a versatilidade pra jogar de linebacker, mas ele é um linebacker de origem e tudo, ele vai jogar mais snaps de linebacker, mas, assim, é quase 50-50 os snaps dele entre linebacker e safety. E safety, o Giants tá bem já, né? A gente tem o próprio Jabril Peppers, que é a cópia do Jeremiah Owusu-Koramoa, é exatamente o mesmo jogador, só que vindo de faculdades diferentes. É, a gente tem o Logan Ryan também, que faz o papel de safety, a gente tem o Xavier McKinney, que a gente draftou ano passado, a gente tem o Julian Love, que a gente draftou uns anos atrás, que fez a conversão pra safety, e eu não sei se o Owusu-Koramoa seria o melhor valor do Giants. Assim, ele até pode fazer o papel só de linebacker ali, complementando Blake Martinez, mas eu não sei se é o ideal pra ele, e por isso eu não ficaria tão feliz com a escolha do Koramoa Giants, não.
Outros jogadores nessa posição, mas aí já por mais pro segundo dia, que talvez chegariam lá, se o Giants quisesse mesmo linebacker, são Jabril Cox, de LSU, Jamin Davis, de Kentucky, Zaven Collins, de Tulsa. São alguns dos nomes aí, mas isso são mais jogadores de segunda rodada mesmo, para baixo.
É, agora o Zaven Collins sai no primeiro round, mas...
É, sim, sim. Mas em nossa, pro Giants, eles só teriam chances aí se fosse na segunda rodada. É, agora, outra posição que eu vou falar aqui, que a gente sofreu uma baixa, que foi a saída do Dalvin Thompson, é na posição de defensive tackle, né? Ou de defensor, interior defender, né?
Não, Deus
defensor de interior.
Pegar outro DL no primeiro round.
Pois é, mas pode acontecer, né? Tu conhece o nosso GM. E
só tem
um,
né?
É, eu acho que só tem um nome, né?
É, Christian Barmore.
Christian Barmore, é.
É o único. Mas também não vale, porque 11 tá longe de
um. Pois é, e talvez num trade down bem pra baixo, né?
É, não, né? Não. Ele assim, é um trade down bem pra baixo, e mesmo assim eu ainda ficaria muito puto. Mas...
É mais pela posição, né? Do que pelo próprio jogador, que eu acho que eu ficaria muito puto.
É, porque não.
Não vale, tipo assim, lógico que pode ser até uma need nossa ter um jogador ali, mas não é a principal, sabe? Acho que os jogadores que a gente tem conseguem muito bem executar o papel que tem que ser executado, sabe?
É, não.
Apesar do amor fora da curva do David Guerrero por defensive tackles. E aí surgem nomes que aí sim eu acharia mais interessante, perto de segundos e terceiro round. E aí tem um nome que eu gosto só pelo meme, que seria se viesse jogar Ousa ou Digizua, né?
Nossa.
No Giants. Que é um cara que o irmão dele jogou aqui, né?
Uhum.
Que é o Owamagbe ou Digizua.
É.
É. Mas aí você tem o Devion Nixon também, né?
A classe de defensive linemen não tá tão boa.
É fraca.
E se o Giants fosse pegar um, eu queria que fosse mais pra quinto, pra, sei lá, é porque a gente não tem pick de quinto round, né? Mas um aqui de quarto, ou no sexto round, alguma coisa assim. Porque a classe não tá boa, é uma posição que não tem um positional value alto, a gente já contratou o Danny Shelton. A gente já reassinou com o Austin Johnson. Então, não sei. Não é uma posição que eu tô muito... que eu ficaria muito empolgado.
Então, eu acho que é isso, Dan. Eu acho que o máximo que pode acontecer num segundo, terceiro round é vir um guard, né?
Ah, isso eu acho que é certeza, já.
Que aí a gente tem nomes como White Davis, de Ohio State, Ben Cleveland, de Georgia, Aaron Banks, de Notre Dame, Kendrick Green, de Illinois,
Trey Smith,
de Tennessee, não é isso? De Tennessee. Então, são esses nomes, eu acho aí, que podem surgir em Miami também. Mas não são nomes de dia 1, nenhum deles.
Não, nenhum deles.
Tem um pedigree de dia 1, não. Mas são jogadores que seriam interessantes pra algum crescimento. É, desses aqui, eu vi bastante de Ben Cleveland e de White Davis, que provavelmente pra muitos deve ser o melhor guard da classe, né? Esses dois, né? Os dois melhores guards da classe. Mas, não sei. É, tenho meu pé atrás com o Davis por lesões. O Ben Cleveland, ele é um bom jogador, mas tem que ver como é que ele vai se portar no nível acima. Mas ele, em três temporadas, só cedeu, se eu não me engano, 11 ou 12 pressões. Então, mas são jogadores pro segundo e terceiro dia. Mas que cairiam como need no Giants, né? Porque hoje a gente tem o Will Hernandes, que não é muito confiável. E o Shane Lemieux é um rookie de quarta rodada, né?
Quinta.
Que apesar de ter jogado... É quinta, isso. Que apesar de ter jogado bem, ainda tem que provar muita coisa na NFL. Mas eu acho que é isso, né, Dan? Eu acho que esses são os cenários principais do Giants nesses dois primeiros dias aí.
Ah, eu acho que é isso.
Não foge muito disso, não. E aí eu vou pedir pra você fazer seu top 3 de que você gostaria que o Giants draftasse.
Tá.
Seus top 3 jogadores que o Giants... Pô, se pra mim o Giants tinha que draftar esses 3 jogadores, quem seria?
Em ordem ou pode ser jogado?
Não, assim? Joga os 3.
Tá. Devonta Smith, Micah Parsons e Jalen Phillips.
Jalen Phillips. Beleza.
E você?
Cara, eu gosto muito do... Não vou falar... Assim, eu falaria Penei Sewell ou Rashawn Slater, mas não posso porque... Não posso não, eu posso, mas eu não acredito que eles estejam em vigência. Então, dos nomes que eu acho que vão estar ali pro Giants, eu quero Micah Parsons, porque já falei, eu amo esse cara como jogador, eu acho que é um jogador fora da curva. Eu gosto bastante do Devonta Smith, acho que só tá atrás do Jamar Chase pra mim mesmo. E cara, o terceiro jogador, eu fico muito surtei, eu gosto, se for um Ed nessa posição, tem que ser o Jalen Phillips pra mim, mesmo com o seu histórico de lesões, eu acho que é o único que tecnicamente, fisicamente, nessa combinação aí, é o único que tem essa chance. Então eu fico aí entre Surtain e Phillips. Então, acho que é isso. Acho que é isso.
Agora, esses são os que você gostaria, né?
Que eu gostaria, isso.
Meio que um mock. Quem que você acha que o Giants vai pegar na primeira escolha?
Cara,
se você falar logo a segunda também, fala logo. Você
cara, pega. Se o Giants não der trade down, se a gente não der trade down, né? Porque eu acho que essa é uma possibilidade que esse ano é o que eu vejo maior probabilidade em anos do Giants dar um trade down.
Sim.
É essa. Mas se o Giants não der o trade down, eu, Arthur, acho, né, que o Dave Gettleman, junto com o Joe Judge, eles vão fazer a escolha do melhor jogador disponível. E eu acho que pra eles vai ser o Devonta Smith.
Então você acha que o Smith vai estar disponível?
Eu acho que sim. Pelas minhas contas, há uma chance de ele estar disponível. E eu acho que se ele estiver disponível, o Giants vai nele. Se ele não estiver disponível, aí o Giants vai Jalen Phillips aí, ou o Curry Pie na 11 mesmo, que eu acho que também é a cara do Giants fazer isso.
É, eu tava assim, tipo, sabe quando você tem aquele sentimento, aquele gut feeling de caralho? Eu tava sentindo que ia ser o Curry Pie. Eu tava meio com esse
sentimento. Eu te entendo.
Eu tava meio com esse sentimento. Mas se eu tivesse que fazer um mock hoje, eu diria que vai ser o Jalen Waddle. Eu acho que o Davonta Smith não vai estar disponível, e eu acho que o Giants vai de best player available, igual você falou, e eu acho que vai pegar o Jalen Waddle.
Beleza. Se tivesse um trade down, Dan, e aí? Quem seria se a gente fosse pra uma 15, 16, 14? Easy. Ali na meiuca do draft, né?
Easy, Jalen Phillips.
Jalen Phillips.
Quer dizer, calma. Só pra ter certeza, quem seria pro Giants ou quem seria pra mim?
Tanto, fala pra você e pro Giants.
Pra mim seria fácil o Jalen Phillips. Pro Giants eu acho que seria o Quiddipay.
Então, pra mim seria qualquer edge disponível entre Pay, o Arrow e só também, entre esses dois. Entre o Wade e Pay eu ficaria feliz entre Phillips e Pay em algum dos dois jogadores viesse nessa escolha aí. Eu acho que o valor já estaria muito mais agradável pro Giants fazer essa escolha.
Sim, eu acho que seria o Pay só por conta das questões médicas do Phillips.
Uhum.
Mas eu, Daniel, pegaria o Phillips. Eu acho que o Giants pegaria o Pay.
E agora vamos então de segundo round, que a gente vai falar desses dois rounds. Quem você acha que vem no segundo round pro Giants? Porque aí tem... Porque, tipo assim, não dá pra levar em conta quem a gente escolheu no primeiro, que isso muda um pouco também a posição que seria no segundo. Mas assim, no feeling aí.
Tá, eu disse que o Jalen Waddle vai ser a pick 1, então eu não vou de wide receiver aqui.
Sim.
Eu vou dizer que o Jason Owe cai pra pick 42 e o Giants pega ele.
Tá.
De Penn State.
Eu, Arthur, eu fui de Devonta Smith, certo? Então eu não vou também de wide, porque senão seria fora da curva. Mas existem três jogadores aqui que eu acho que o Giants poderia ir, que é Asante Samuel Jr., que apesar de eu achar que ele sai na primeira rodada, no final, se ele sobrar até lá, o Giants, essa história de corner, se ele sobrar até o Giants, acho que é um prospecto muito bom que pode sobrar pro Giants, se o Giants gosta dele. E o outro jogador que eu acho que pode ir pro Giants é o, como você falou, o Jason Oye, ou até mesmo o Gregory Rousseau, se ele cair lá embaixo. Acho que seriam essas picks que eu gostaria que o Giants fizesse. É, mas eu acho que o Giants faz uma pick que seria um Ojulari ou um Oye mesmo, aí nessa, é, visando, dizendo a need que a gente tem mesmo, acho que o Giants não deixaria passar mais um round pra pegar um edge.
Sim, sim, é, então foi quase igual, são dois.
É, foi muito parecido. Eu acho que a diferença, eu acho que o que a gente comentou até no off aqui, vai fazer muita diferença como vão ser as 10 primeiras escolhas, porque isso vai dizer como é que o Giant vai sair, porque a gente tá muito preso ao que vai acontecer, porque eu acho que a gente tem a primeira escolha certa, né? A primeira escolha é Trevor Lawrence, fato.
É, a segunda também, com certeza.
A segunda é Zach Wilson.
A terceira não é certa, mas a gente...
Não é certo, mas é QB. É um QB. Aí a gente tem a incógnita de Atlanta, se ele vai de QB ou ele vai de Kyle Pitts, se Cincinnati vai de tackle ou vai de wide receiver, se Miami vai de wide receiver, tackle ou vai dar um trade down, se Detroit vai de corner, de quarterback, se Carolina...
Detroit pra mim é a maior incógnita do top 10.
Sim,
porque eu não sei se vai dar trade down, eu não sei se vai pegar QB, eu não sei se vai pegar corner, eu não sei se vai... Corner eu acho que não, porque pegou o do ano passado, mas pode pegar. Linebacker, tem o Micah Parsons, pode
eles
pegar...
Eles têm buracos e buracos.
Defensive,
né?
Tackle, pode pegar tudo. Wide receiver, porque perdeu o Kenny Golladay pra gente.
Eles têm buracos e buracos, né?
Também. Tem muito, pra mim é o maior incógnito top 10.
Eu acho que Dallas e Denver vão jogadores de defesa. E talvez Dallas vá de tackle, talvez, creio eu.
Se Dallas e Denver forem de defesa, eu acho que o Micah Parsons não vai estar disponível.
Também acho, então esse é um ponto.
Mas eu acho hoje que o Dallas Cowboys vai de defesa e o Denver Broncos vai de QB. Eu acho que eles vão de QB.
Denver de QB? É, até eu porque Drew Locke já não tá agradando muita gente por lá, né?
É, eu acho que vai de QB o Denver.
Mas mesmo se Denver não for de QB, se, por exemplo, a gente sabe que a 1 e a 2 já tem nomes. Agora a 3 pode ser Trey Lance, Mac Jones ou Just Fields. A 4 pode ser um desses também. Eu acho que se um Just Fields cair na 8, Carolina não deixa passar não, mesmo tendo o
Saldar. Hoje eu acho que vai ser assim. Primeira pick Trevor Lawrence pro Jacksonville Jaguars. Segunda pick pro Jets, Zach Wilson. Terceira pick pro 49ers, Trey Lance. Quarta pick pro Atlanta Falcons, Kyle Pitts. Quinta pick pro Cincinnati Bengals, Jamar Chase. Sexta pick pro Miami Dolphins, eu acho que vai ser o Devontae Smith. Sétima pick pro Lions, eu acho que vai ser o Penei Sewell. Oitava pick pro Carolina Panthers, eu acho que vai ser o Rashawn Slater. Nona pick pro Denver Broncos, eu acho que é o Justin Fields ou o Mac Jones, um dos dois. E a décima pick pro Dallas Cowboys, eu acho que vai ser o Patrick Surtain. Eu acho que vai ser mais ou menos assim.
Nesse seu cenário, a gente tá numa beleza pra fazer um trade down, né? Porque sobrou
exato.
Um QB.
Sim.
Sobrou um QB.
Sim.
Porque eu na minha visão, eu acho que Cincinnati tem tudo pra ir de Jamar Chase, mas não descarta um Penei Sewell aqui. Porque o Burrow morreu. Então, se você não manter o Burrow saudável, não adianta você ter o Chase, por exemplo.
Porque Cincinnati, eles...
É,
eles,
sim.
Eles já têm o John Williams, que é um cara só. Que eles também renovaram com o Quinton Spain, eles contrataram o Riley Reiff. Então, tipo assim, por mais que não sejam do nível do Penei Sewell e ainda precise de OL, eu acho que eles olham pra OL deles igual a gente olha pra nossa. Tipo, tem potencial e tal, mas
sim, esse cara aqui. Não, eu entendo. Mas eu não descarto pelo talento do Penei Sewell, sabe?
Uhum.
Eu acho que o Cincinnati pode ficar intrigado. Miami, eu creio num Waddle ou o Devonta Smith ali também. E aí, 7, 8, 9 vai definir o nosso rumo no draft, pra mim. Porque a 7, ela pode ser um QB, ela pode ser um tackle, ela pode ser um linebacker. É, então, eu acho que a 7 é muito incógnita. A 8, se sobrar um Justin Fields aqui em Carolina, eu não duvido nada. Carolina ir atrás desse Justin Fields. E Denver de QB já não tem mais QB pra gente, entende?
Eu tirei as possibilidades de trade-up, né? Nesse mockzinho que eu fiz aí agora.
Sim, lógico.
Eu acho que algum time pode dar um trade-up por um Justin Fields ou Mac.
Pois
ou...
é, ainda tem isso. Ainda tem isso. Chegar ali na pick de Denver.
Ou de Dallas.
Ou de Dallas mesmo. E aí o cara oferecer. E aí pode sobrar até pra gente, né? Esse é o ponto. Então acho que vai ser muito interessante. Acho que assim, é legal escolher em cima, porque você tem o melhor prospecto disponível pra você. Mas quando você escolhe ali no começo da meiuca, é legal porque você não sabe o que vai acontecer.
É.
Você vai depender muito de muita gente. Então
é diferente dos drafts que a gente tá acostumado a ver do Giants nos últimos 3 anos, por exemplo.
Não, eu sei que eu tô nervosaço.
É, a gente fica nervoso porque a gente fica sem saber o que vai acontecer, tá ligado?
É, não.
Então acho que vai ser legal.
Vai ter a chance de pegar um cara de peso, sabe?
Sim, porque nesse cenário, mesmo que saia os 5 QBs antes, vai descer alguém. Se sai 4, a gente tem chance da trade down, vai sobrar alguém. Então, tipo assim, a gente tá numa posição confortável, sabe? Uhum. A gente não precisa ter, tipo, pavor ou medo ou essa parada, caralho, o que vai acontecer com o Giants. Tipo, eu acho que a posição que a gente tiver, a gente vai ter algum jogador que valha a pique, que vá agregar pro Giants. Então, eu tô ansioso pra isso. É, quero ver logo quem vai ser o cara que vai botar o nosso bonezinho lá. É. Quem que o Goodell vai falar com a pique do Giants. Então, tô ansioso, vamos ver. Eu ainda acredito em coisa boa, Dan. Eu tô confiante. É, acho que depois de uma off-season boa, depois de uma temporada que mostrou muito desenvolvimento, acho que o time tá começando a voltar pros trilhos. Eu tô confiante no trabalho que o Joe Judge pode fazer ajudando o Dave Gettleman aí nesse draft.
Eu tô confiante. O draft do ano passado foi muito bom. E eu acho que o Giants vai ter a oportunidade de pegar um baita jogador na nossa escolha, ou então numa possibilidade, possivelmente um trade down, e aí o Giants vai acumular mais escolhas pros outros rounds, o que também é muito bom pra gente. Então, tem tudo pra dar certo, e agora vamos ver quem a gente escolhe. Depois do draft a gente volta aqui pra falar o que a gente acha.
É isso, agradecemos demais aos nossos ouvintes, a todo mundo que acompanha a gente. Lembrar vocês que a gente vai estar lá no New York Giants Sports, na nossa arroba, né, ou na New York Giants BR. A gente vai estar cobrindo o draft desde o dia 1 até o sábado e domingo, que são os dias... É sábado só, na verdade, né? É sábado e domingo?
Quinta, sexta, sábado.
Quinta, sexta, sábado, isso aí. No sábado a gente vai estar cobrindo também o dia 3 lá, com as escolhas de quinto, sexto, sétimo round que aparecerem pra gente. Então pode acompanhar com a gente, vocês quiserem, que vai ter muita informação e muita opinião sobre o que vai acontecer com o Giants nessa próxima temporada pós o draft. Agradeço também ao Dan pela companhia aqui, mais uma vez, queria agradecer de verdade e que tudo dê certo pra gente na quinta-feira, que papai e Laimene nos proteja.
É isso, valeu galera, espero que vocês tenham gostado. Depois do draft a gente volta pra falar mais sobre os jogadores que a gente escolheu, o que a gente achou. Lá na página do Twitter a gente vai estar também o tempo todo postando coisas sobre draft, quem pegou, quem não pegou, quem tá disponível, o que a gente acha que deveria pegar, tudo que vocês precisarem. E é isso, agora é esperar quinta-feira.
Vamos curtir esse burburinho pré-draft aí, que apesar de ser mata a nossa ansiedade, é legal, é divertido. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu aí pelo... Isso foi mais um nosso Big Blue Podcast.